Nós estamos em contato neste momento com o médico emergencista Adriano Vendemiati, que fez um desabafo, né, nas redes sociais, e esse desabafo muito importante para pacientes que não estão sendo testados, né, sobre a Covid-19, e uma das grandes situações desse momento. O perigo das fake news, né, que tentam minimizar a gravidade dessa doença. E eu queria agradecer essa participação do Adriano Vendemiati, o doutor aqui no CBN Campinas. Muito bom dia, doutor Adriano.
Bom dia, meu querido. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, fazendo home office nessa quarentena. Já entramos aqui na semana 7. Eu vou fazer um acompanhamento também pelas redes sociais, viu, doutor Adriano? E a gente tem que permanecer, né, nesse isolamento, nesse distanciamento físico de quem a gente ama, é claro. Mas é um momento que o mundo está pedindo isso, né?
É o mundo, vamos dizer assim, né, e a nossa própria saúde, né? Às vezes, mesmo se a gente fosse as pessoas mais egoístas do mundo, a gente pensaria em fazer esse isolamento. É uma coisa até meio estranha, né? A gente sempre reclamou que o Brasil, às vezes, é acolhedor, que o Brasil é egoísta, e tanto o Brasil acolhedor quanto o Brasil egoísta não está fazendo isso.
E, doutor Adriano Vendemiati, o senhor fez um desabafo, colocou nas redes sociais. O porquê? Por que o senhor foi até as redes sociais e o que o senhor está vendo?
É, na verdade, assim, já faz um certo tempo que eu estava postando várias coisas relacionadas à pandemia, principalmente porque muitas pessoas me procuravam para ter informações, amigos meus que não são da área da saúde, para ter essa coisa, e também porque muito cedo eu comecei a trabalhar com os pacientes de Covid, né? Nos locais que eu trabalho, eu fui colocado, né, eu trabalho em pronto-socorro, fui colocado muito cedo para trabalhar com eles, e fico perguntando, e aí, Adriana, a coisa está piorando, a coisa está ruim, a coisa já explodiu, como é que está a situação de Campinas, como é que está a situação de Indaiatuba, os leitos estão ocupados. E o meu desabafo foi justamente por ver, assim, sabe, gradativamente a coisa piorando, como os especialistas disseram que ia acontecer, né? Ela piorando de maneira lenta ou mais lenta, porque foi feita a quarentena, quer dizer, para pior ou para melhor, feita pela metade ou feita mais ou menos, a quarentena foi feita, está sendo feita, então teve um impacto, né? Tanto no número de pacientes com Covid quanto com o número de outras doenças, né? Eu via que esse crescimento estava lento, mas estava acontecendo, né? E eu tentando conversar com as pessoas, acho que está acontecendo, está aumentando sim, cuidado com os números oficiais, está se testando muito pouco, e muita gente desacreditando, muita gente, na verdade, acho que querendo acreditar nas fake news. O maior problema das fake news é que elas são sedutoras, né? As pessoas querem ouvir essa voz da sereia. Então o desabafo é justamente uma conjunção de vários fatores, né? A gente tentar ficar dando muito conta de faca, a gente ver a coisa piorando, as pessoas não ouvindo, tá, assim, de você começar a sair na rua e começar a ver comércios ou outras coisas que não deviam ser essenciais já funcionando, jogos de futebol, né, coisas que, assim, mesmo que você pensa na questão da pessoa manter o seu sustento, você vê coisas que não tem nada a ver com sustento, como jogo de futebol. Então daí virou aquele texto lá.
É, o senhor cita até esse jogo de futebol. Um ouvinte mandou agora há pouco aqui no WhatsApp da CBN Campinas exatamente essa situação ali na região do Campo Grande. Ele disse assim: ontem por volta das 9 horas da noite, uma quadra de futebol society no Campo Grande, bem em frente à avenida, é o Júlio César que mandou isso pra gente, lotada de pessoas jogando, um absurdo. Então, esse é um ponto, né, de que, como o senhor mesmo disse, um jogo de futebol nada tem a ver com a subsistência, né?
Não, e mais importante do que isso, né, acho que a impressão que eu, aqui do meu lado, né, do lado da saúde, e do seu lado, acho que do jornalismo, né, que nós temos é que nós estamos vivendo um filme de catástrofe americano. Você pode colocar aqueles filmes, né, 2012, ou qualquer filme de catástrofe, vem o cientista, tenta alertar a população, muitos políticos não acreditam, as pessoas brincam, e só quando a coisa explode que as pessoas falam, ah, meu Deus, eles estavam certos, né? Tanto que é muito engraçado que geralmente o herói, né, numa situação dessa, é um cientista ou um jornalista, né, de catástrofe, né? A gente está vendo isso, né? Nós estamos olhando os números, vendo a coisa acontecer, e as pessoas, elas confundem poder com dever, né? Está se falando agora em abertura, cidades que têm um número pequeno de casos, né? Lembrando que os números oficiais sempre são subestimados pela falta de testes, né? Mas já está se falando em uma abertura gradativa. E o que acontece é que quando se dá uma pequena brecha, a população já vai toda para a rua. Começa a fazer coisas que não são necessárias. Parece que só realmente está aprendendo o que tem que fazer quem já teve um familiar, quem já teve um amigo que sofreu disso.
E, doutor Adriano Vendemiati, não queria nem entrar nesse âmbito político, mas o presidente Jair Bolsonaro defende, né, esse afrouxamento e a volta, né, às atividades econômicas. Isso há muito tempo já teve seus atritos com o ex-ministro Mandetta e agora também o novo ministro Nelson Teich, que defende nesse exato momento esse isolamento que permanece. Mas vamos lá. Eu também quero citar o próprio governador João Dória, porque desde a Páscoa, quando o governo do estado sinalizou que no dia 11 agora de maio poderia acontecer uma reabertura das atividades econômicas, a gente consegue perceber da Páscoa para frente o isolamento cai, e cai bastante, abaixo dos 50%, é 44%, 45%, 46%, isso em praticamente todas as cidades aqui da nossa região. E também quando o próprio prefeito de Campinas vá a público pedir, né, para que tenha até um adiantamento dessa reabertura aqui em Campinas, quando a cidade de em duas semanas tem um crescimento expressivo nos casos e também nas mortes. Isso não é uma incoerência?
Isso, na verdade, é justamente a dualidade que a gente vive numa doença como essa. Acho que se a pessoa com, tem dificuldade em entender isso, às vezes os políticos também vão ter. Com poucos números, com poucas pessoas infectadas, você já tem muitas pessoas nos hospitais. Então você não vai ver corpos nas ruas como está acontecendo lá no Equador. Você não vai ver caminhões frigoríficos guardando corpos como aconteceu em Nova York. Mesmo assim, né, o que você já vai ter os hospitais no limite do que eles aguentam. Porque é uma doença que, apesar de matar pouco, né, como vocês me entendem, a Covid mata pouco, é 1, 2% na mortalidade ideal, ele adoece muito, 20%. Uma pessoa a cada cinco vai precisar de hospital em algum momento. Então, se você pega uma cidade como Campinas, com 1 milhão de habitantes, se você tiver um número já pequeno para o dia a dia, sei lá, 30 mil, 50 mil pessoas contaminadas, você está falando de 10 mil pessoas precisando de internação, 10 mil a mais que todos os leitos de Campinas somados. E 50 mil pessoas numa cidade de 1 milhão de habitantes não aparece. Não é o suficiente para que todo mundo conheça alguém doente. Então, quando você vai para a rua, quando você vai para o dia a dia, as pessoas não percebem. Então, é difícil a pessoa, né, o cidadão comum perceber isso, e às vezes é difícil para o político também perceber isso. E o importante também frisar é que, assim, nós temos exemplos no mundo todo do que acontece quando se abre antes do tempo. Né? Eu acho que a questão econômica é importante, soluções têm que ser feitas, mas a solução que não existe é a que está sendo proposta, fingir que nada está acontecendo. Se você abre, mesmo que, vamos dizer, parcialmente na hora errada, o que vai acontecer? Todas as pessoas que estão trabalhando vão adoecer, ou pelo menos uma grande parte delas vai adoecer, e o seu comércio, a sua empresa, a sua indústria vai fechar. Ou porque o seu funcionário está doente, ou porque ele está tendo que cuidar dos filhos, porque a mulher dele está doente. E o seu comércio também vai quebrar, porque aquelas pessoas que compram com você não estão comprando mais. Então, só a abertura não resolve o problema. E é isso que talvez está faltando para as pessoas e para alguns entenderem.
E, doutor Adriano Vendemiati, eu queria um relato do que o senhor está acompanhando, o senhor que é médico emergencista, recebendo pacientes. Qual é a grande diferença dessa doença, a Covid-19, e o que está sendo o impacto, né, para esse setor da saúde?
Eu disse isso para um outro amigo meu, que o Covid ele une os dois maiores medos de qualquer médico, de qualquer profissional da saúde, numa coisa só. O primeiro medo é de se infectar. Acho que eu nunca vi tantas pessoas com medo de ficar doente, com medo de morrer na área da saúde. O mais próximo disso, talvez, até hoje, para eu que sou cirurgião, por exemplo, é quando o paciente tem SIDA, né, tem HIV, porque daí você fala assim, olha, cuidado, se for operar esse paciente, porque ele tem HIV. Mas fora isso, nunca teve essa preocupação, mesmo tuberculose, que é uma doença gravíssima, os médicos tomavam como, ah, tranquilo, porque tem tratamento. Então, a primeira coisa é essa coisa, medo de adoecer. E a segunda coisa que ela tem, que é muito grave para qualquer pessoa de saúde, é porque você não sabe o que fazer. Ou você não tem o que fazer, ou quando alguém propõe algum tratamento, você não sabe se ele realmente funciona ou se ele vai funcionar para o seu paciente. Então, o que eu estou vendo de diferente dessa doença são duas coisas principais. Um medo muito grande, um estresse muito grande de todos os profissionais de saúde. Né? Cada dia que passa, eu estou vendo mais e mais técnicos, enfermeiros adoecendo. uma velocidade alarmante, afinal de contas, é eles que estão, né, na linha de frente sofrendo. São, acho que dentro do hospital, aí, que mais sofre é a equipe da enfermagem. Eu estou vendo colegas adolescentes, colegas internando, desesperados, porque eles não sabem nem se aceitam o tratamento do médico que o colega está passando para ele, e ele tem que pesquisar e correr atrás do tratamento dele mesmo. E fica essa situação desse medo. Principalmente, entendeu, essa questão da impotência. Quando você vê um paciente grave, você vai lá e faz tudo o que tem para fazer, mas você nunca sabe se aquele paciente vai sobreviver ou não.
E, doutor Adriano, perspectiva, tem perspectivas positivas?
Tem. Eu acho que isso é uma coisa que eu estou tentando falar para todos os meus amigos, assim, eu entendo, mais uma vez, a questão econômica, né? Eu estou sendo impactado pela doença de uma maneira diferente, afinal de contas, eu sinto obrigado a trabalhar. Eu acho que isso é uma bênção, porque se eu tivesse que escolher entre trabalhar e ganhar meu dinheiro ou ficar em casa, ia ser uma situação muito difícil. Mas eu fui convocado. Eu trabalho em pronto-socorro, minhas férias foram canceladas, você tem que estar lá e eu estou lá. Então eu entendo que as pessoas que estão sofrendo da parte econômica têm esse dilema dessa situação. Mas cada dia que você não pega essa doença é uma vitória. Qual a perspectiva positiva que eu posso passar? Hoje, né, dia 6 de maio, nós sabemos muito mais da doença do que nós sabíamos no dia 6 de abril. Medicações que estavam sendo consideradas proscritas, que não deveriam ser feitas na China, hoje mesmo já está tendo pessoas falando que elas são o tratamento. Né? Tem uma equipe da Espanha que está defendendo muito o uso de corticoides em doses cavalares, em fases iniciais da doença, dizendo que estão conseguindo respostas maravilhosas. Os próprios anticoagulantes que estão sendo usados em vários protocolos, incluindo o protocolo do sírio-libanês, já se mostrou que muda bastante a história da doença. Quer dizer, a cada dia que passa, a cada semana que passa, a gente está entendendo mais. Porque as pessoas têm que entender que é muito diferente você ser um paciente de coronavírus hoje do que era ser um paciente um mês atrás. Então, se você conseguir ficar em casa e conseguir evitar de pegar essa doença, em junho vai se saber mais ainda. Entendeu? Em julho, mais ainda. Quem sabe até lá você já vai ter um protocolo de tratamento que você consiga reduzir a mortalidade dela ou diminuir o tempo de internação, assim os pacientes conseguem ficar menos tempo internados, os hospitais não vão lotar. Então, cada dia que passa é uma vitória. A perspectiva é positiva porque está o mundo inteiro, todas as mentes do mundo, voltadas para esse problema. O que cada um dos cidadãos comuns tem que fazer é não pegar tempo. Se você não pode ficar em casa, mantenha o distanciamento social. Vai numa fila de banco, vai no supermercado, fique à distância das pessoas. Use máscara o tempo todo. Lave as mãos. Não faça aglomeração. Não ache que com você vai ser diferente. É uma roleta russa, meu querido. Eu gosto de falar sempre, numa roleta russa de verdade, você colocando uma bala no tambor, você tem 83% de chance de sobreviver. Mas eu não brinco de roleta russa, porque só precisa dar errado uma vez.
Adriano Vendemiati Cardoso, médico emergencista, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN, parabéns pelo serviço, estendo também a todos os companheiros, o senhor citou também a equipe de enfermagem, os médicos, os fisioterapeutas e todos que fazem um atendimento, né, nos hospitais, todos esses serviços essenciais e também os profissionais de limpeza são as pessoas que estão nessa linha de frente, os soldados, como o senhor mesmo disse, são convocados neste momento, e muito obrigado pelo trabalho, viu, doutor Adriano?
Muito obrigado, meu querido. Eu aceito em nome de todo mundo esse agradecimento, porque realmente, sabe, tem muitos heróis nessa história, e os nomes deles talvez vão ficar desconhecidos, eles merecem todos os aplausos.
Muito obrigado, conversamos com o doutor Adriano Vendemiati aqui no CBN Campinas, e para a gente terminar esse ponto aqui, essa entrevista, vou trazer os novos números aqui da cidade de Campinas, que acabaram de ser divulgados. Então, neste momento, Campinas tem 423 casos confirmados de Covid-19, são 5 a mais do que ontem, e também cresceram os números em investigação, agora são 244, 29 a mais do que a gente tinha nesta terça-feira. Os óbitos permanecem os mesmos. São 25 pessoas que, infelizmente, morreram da Covid-19 na cidade. E os números descartados também cresceram para 1.465. A boa notícia, pessoas recuperadas. Esse número também cresceu e de ontem para hoje são 19 a mais. São 340 pessoas que são consideradas curadas aqui em Campinas da Covid-19. Pessoas com internação, 9 a menos, o que a gente pode considerar também uma boa notícia, né? Pessoas internadas com Covid-19 aqui em Campinas, nesse momento, são 31 pessoas. Ontem eram 40. pessoas em isolamento domiciliar por causa do coronavírus, são 27, 5 a menos do que a gente teve ontem. Então, só para a gente colocar os principais números aqui, Campinas com 25 mortes pela Covid-19, são 423 casos confirmados do coronavírus e 340 pessoas são consideradas curadas da Covid-19.